Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português 2 de março de 2014. Transmitimos desde Washington votos de um excelente domingo na nossa companhia. Podem sintonizar-nos em onda média nos 1530, em onda curta estamos nos 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a nova rádio na Praia, em Moçambique, em Nampula com a rádio Encontro, em Quelimane com a nova rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a rádio Pindjigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de sabermos o que se passa no mundo, de termos aqui as notícias, vamos falar de saúde com a doutora Nídia e teremos o Correio do Ouvinte. Mas para já vamos então saber o que se passa hoje no mundo.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si a partir dos estúdios aqui em Washington, Eduardo Ferro. E começamos pela situação na Ucrânia. As autoridades ucranianas disseram hoje que todas as fronteiras do país, à exceção da Crimeia, se encontravam estáveis depois do Parlamento Russo ter aprovado o envio de tropas para aquela península. O governo ucraniano disse, contudo, que os militares na reserva foram chamados para garantir a segurança e integridade territorial da Ucrânia. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, afirmou que a decisão russa estava a ameaçar a paz e a estabilidade na Europa e apelou a Moscovo para que voltasse atrás na escalada de tensão naquela região. Ontem, o presidente americano Barack Obama falou pelo telefone com o seu homólogo russo Vladimir Putin para expressar a sua profunda preocupação pelo que está a acontecer na Ucrânia. O presidente Obama afirmou na ocasião que a Rússia estava a violar claramente a soberania ucraniana e a lei internacional. Enquanto isso, a Grã-Bretanha juntou-se aos Estados Unidos, suspendendo a sua participação nas reuniões preparatórias da Cimeira Económica do Grupo G8, que deverá realizar-se este ano em Sochi, na Rússia. Segundo a imprensa russa, o presidente Vladimir Putin disse ao presidente Obama, nessa conversa telefónica, que a Rússia se reservava o direito de proteger as populações de etnia russa caso houvesse violência na Crimeia ou na região oriental da Ucrânia. Na Nigéria, supostos militantes islamitas mataram ontem à noite pelo menos 74 pessoas em ataques separados no norte do país. Os militantes arrasaram a aldeia de Mainok, no nordeste da Nigéria, matando mais de 30 de pessoas. Pouco antes, duas explosões mataram 35 pessoas na cidade de Maiduguri, a 60 km daquela aldeia. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelos ataques, mas as autoridades nigerianas dizem que os mesmos foram obra do grupo extremista Boko Haram, um grupo que é responsável pela morte de milhares de pessoas durante estes últimos anos na região norte da Nigéria. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. O resto da atualidade, pelo menos 33 pessoas morreram hoje e 130 ficaram feridas em ataques à facada numa estação ferroviária no sudoeste da China. Os ataques foram realizados por homens armados com facas na estação de Kunming, a capital da província de Yunnan, acrescenta a agência noticiosa chinesa. A polícia matou 4 atacantes, deteve um outro e isolou uma vasta área em torno da estação de comboios, de acordo com as mensagens escritas da televisão local K6 na rede social Weibo, o equivalente chinês da rede social de mensagens instantâneas Twitter. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelos ataques e os motivos são também desconhecidos. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, vai reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, em Genebra, na Suíça, para debater a situação no país na sequência das manifestações violentas contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Elias Jauá falará igualmente ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas acerca das manifestações estudantis. Os manifestantes venezuelanos exigem a admissão de Maduro devido à elevada taxa de criminalidade, à inflação e também à falta de bens de primeira necessidade no país. O governo venezuelano diz que as manifestações estavam a ser organizadas por opositores da extrema-direita, acusando-os de receberem apoio dos Estados Unidos. O governo americano nega qualquer envolvimento na violência. Em Moçambique, o Comitê Central do Partido Frelimo elegeu na madrugada de hoje Filipe Nyusi, atual ministro da Defesa Nacional, para candidato do partido no poder em Moçambique às eleições presidenciais que vão decorrer em outubro próximo. Niusi foi eleito na segunda volta de um escrutínio, para o qual concorreram também outros quatro candidatos, a saber, José Pacheco, Alberto Vaquina, Luísa Diogo e Aires Ali. Depois de, na primeira volta, nenhum dos pré-candidatos ter conseguido ultrapassar a barreira dos 50%, necessários para vencer a eleição, Filipe Niusi e Luísa Diogo, que foram os pré-candidatos mais votados, tiveram que ir a uma segunda volta. Participaram neste escrutínio 197 membros do Comitê Central da Frelimo, tendo-se registado apenas um voto nulo. Niusi saiu vencedor com 135 votos contra 61 votos de Luísa Diogo. Na ocasião, Armando Guebuza, na qualidade de presidente do partido, disse que a votação decorreu de uma forma transparente desde a fase de apuramento até a apresentação dos resultados. Tínhamos que procurar formas de encontrar a melhor solução e conseguimos. Escolhemos o nosso candidato, o candidato da Frelimo, que é o candidato de todos nós, moçambicanos, disse Guebuza, que é também o presidente da República Moçambicana. Filipe Niusi, de 56 anos de idade, natural de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é formado em Engenharia Mecânica, um grau obtido na antiga Checoslováquia, e tem também uma licenciatura em Gestão pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Antigo dirigente do Ferroviário de Nampula e ex-administrador dos Caminhos de Ferro de Moçambique, Niusi é ministro da Defesa de Moçambique desde 2010. E por último, o primeiro-ministro de Luxemburgo chega na segunda-feira a Cabo Verde para uma visita oficial de 2 dias, uma visita destinada a reavaliar a cooperação bilateral e a preparar o próximo programa indicativo de cooperação entre os dois países. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Foram estas as notícias aqui nesta nossa emissão em português para a África.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, é domingo 2 de março de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto em www.voaportugues.com. E espaço agora então para falarmos saúde. Vamos à nossa conversa habitual com a doutora Nídia Ramano. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui com a doutora Nídia Ramano, a quem saudamos e a quem começamos por perguntar, e a sua saúde, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. A minha saúde vai com aquele meu sorriso mais saudável do mundo, tentando ultrapassar um período um pouco difícil, mas tendo.
E esperamos que o consiga ultrapassar rapidamente. Doutora Nídia, falando de doenças mentais, talvez valha a pena referir ou mencionar ou descrever o que é o transtorno mental.
Exatamente, nós temos o termo transtorno mental, que é um distúrbio que combina-se nos termos mentais, psíquico e o psiquiátrico, porque nós definimos muito isso, o mental, o psiquiátrico, que é já de um fórum diferente, e o psíquico, que é do fórum da cabeça da pessoa. Então, para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comportamento na ordem psicológica ou mental, nós definimos mais ou menos assim. Os transtornos mentais realmente estão dentro de um vasto campo de definição das ciências. Na ciência da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, da neurologia. Por isso que essa classificação é muito sugestiva. Por exemplo, em psiquiatria e em psicologia, prefere-se falar que em transtornos ou perturbações ou disfunção, etc. Depende do envolvimento, depende do comportamento, depende da escola, depende realmente do conceito da padronização, do que é mental, do que é psicológico. Mas o projeto determina que o transtorno mental é o termo adequado para designar o género de enfermidade mental e substitui os termos alienação mental, equivalentes, quer dizer, nós temos que chamar um nome por eles próprios, né?
Eu queria perguntar, é assim, nós falamos de vários, sobretudo nos dias de hoje, falam-se muito, ouve-se muito falar de questões, por exemplo, de esquizofrenia, que é uma dessas doenças, um desses transtornos. Alguma doença mais comum do que outra? E quais são as doenças, de facto, quando a gente fala de transtornos mentais, falamos de quê?
Bom, transtornos mentais entram numa vasta gama. Existe a classificação que, por exemplo, nós chamamos o sistema de Jaspers, que é uma classificação dos anos 1913, em que dentro do sistema de classificação dos transtornos mentais, ela definiu doenças cerebrais, que são doenças do cérebro, que o cérebro fica enfermo com uma enfermidade, é um transtorno, depois pode dar transtornos mentais, a pessoa fica desequilibrada, fica alucinada, fica, quer dizer, depende da doença cerebral que a pessoa tem, depende se é um tumor, onde ela está localizada, se está localizada na fala, se está localizada no centro cognitivo, vegetativo, então ela dá um transtorno mental qualquer. Depois tem as doenças corporais, com psicoses sintomáticas, que são infecções endócrinas, etc. E dentro dessas também tens intoxicação.
Quando nós estamos a falar aqui de intoxicação, doutora Nídia, não é uma intoxicação qualquer, não é? Ou qualquer
assim,
tipo...
É alcoólica, que é um transtorno mental, porque... todos nós sabemos que o álcool é uma doença metabólica que leva a transtornos mentais mais tarde, leva positivamente a transtornos mentais logo no início. A pessoa que toma o álcool fica com um desequilíbrio, não é? Fica no padrão anormal dentro de um grupo. Então, leva logo a um transtorno mental evidente, não é? Uhum. E a morfina, a cocaína, quer dizer, isso entra já nos grupos dos géneros da droga, né? Que leva a transtornos mentais, são vícios que levam devagarinho a transtornos mentais, né? Depois temos os três grandes grupos de psicoses endógenas, ou seja, que são transtornos psíquicos, de causas bastante desconhecidas. Temos a epilepsia, sabe? Porque a epilepsia é uma doença genuína, muito particular, muito inerente à sociedade. Existem até países como o nosso que uma das doenças tratáveis logo à nascença é a epilepsia, que entra em contradições agora com o HIV, porque os medicamentos que são medicamentos tradicionais têm que ser muito bem conhecidos. Nós chamamos aqui a doença da lua, e essa doença é tratada logo de início. E existe muita epilepsia. Epilepsia que propriamente nós não sabemos a causa, porque existem epilepsias que sabemos a causa, que pode ser por um tumor, que pode ser por uma descarga elétrica, que pode ser provocada por um traumatismo num acidente de viação e provocou uma região com uma laceração que mais tarde fez episódios de convulsões e faz é um indivíduo epilético.
Portanto, temos a epilepsia e depois é essa tal de que se hoje em dia, doutora Nídia, se fala cada vez mais, não sei bem porquê, não sei se é uma questão de detecção mais atempada ou mais fácil, que é a esquizofrenia.
Exatamente, a esquizofrenia que tem os seus diferentes tipos, né? Porque tens a juvenil, tens a da nascença. Então, a esquizofrenia é uma doença típica que realmente está a possuir um mundo... em termos dos transtornos, e as pessoas não sabem, mas às vezes têm o estilo esquizofrénico. A esquizofrenia é uma doença que é consideravelmente tratável, não no foro de cura, mas é uma doença crónica que
tanto
pode
controlada.
Entrar...
Portanto, é uma coisa que pode ser controlada.
Sim, e tratada, e realmente a pessoa pode viver com ela. Quando começa na fase da juventude, a esquizofrenia que começa aos 18 ou aos 20 anos, e a gente começa a ver os nossos filhos com umas atitudes diferentes, alucinações, pensamos que é droga, que estão a utilizar drogas, mais tarde descobrimos que é esquizofrenia, né? Depois tem os seus distúrbios maníaco-depressivos, né?
E aqui, que doutora Nídia, é onde entram as tais fobias que nós muitas vezes falamos, não é?
Há fobias que são fobias, que são normais, às vezes, que nós temos no dia-a-dia. Que nós, às vezes, estamos no trabalho e temos grandes contradições entre nós, geralmente, hoje em dia, por causa das fobias. Porque um tem fobia a isso, outro tem fobia aquilo, outro tem fobia acolá, e cria-se um mecanismo de género, de não compreensão e não equilíbrio físico e mental dentro de uma equipe de trabalho a qualquer nível.
Aliás, uma das mais faladas, doutora Nidão, mas talvez mais conhecida, é a chamada claustrofobia, não é? Portanto, o receio de estar em espaços fechados e pequenos.
Fechados.
E outro também é o medo das alturas, doutora Nídia.
Das alturas, o medo das alturas, o medo de estar dentro dos aviões, o medo de estar dentro nas classes de vida, dentro dos elevadores, as pessoas que têm alternância quando estão em multidões, começam a ter pânico, que se chama o pânico da multidão. Então entram nesses distúrbios maníacos depressivos, né? Depois temos uma outra terceira, que é dos transtornos mentais, que é as psicopatias. São reações autónomas anormais que são explicáveis por doenças que nós já falamos. São neuroses, síndromes neuróticos, crises de personalidade, personalidades anormais no seu desenvolvimento. Por exemplo, a neurose designa um transtorno mental que não afeta o ser humano em si, ou seja, aquele supostamente que é base orgânica. O paciente possui consciência, tem percepção clara das coisas, mas confunde a experiência patológica e o exterior. Depois tem as pessoas que têm psicoses, são aqueles que transtornos mentais que afetam o ser humano como um todo.
Uhum.
Tem um prejuízo das funções psíquicas.
Aliás, doutora Nídia,
um nível muito alto. Sim.
Aliás, doutora Nídia, como estamos já bem próximo do fim desta emissão, uma das coisas muito usadas hoje em dia nos tribunais do mundo são estas psicoses e estes distúrbios maníaco-depressivos que eles tentam explicar muitas vezes com experiências anteriores das pessoas e que servem muitas vezes para ilibar ou para culpabilizar as pessoas. Mas, doutora Nídia, nós vamos ter que nos despedir. Vamos ter aqui, como se costuma dizer, muito pano para mangas para falar. Há muitas doenças mentais, há muitas pessoas que sofrem em silêncio relativamente a estas doenças e nós vamos falar delas na próxima
oportunidade. E a sociedade não entende.
Exatamente.
E a sociedade não entende e marginaliza e... E
há muitos preconceitos, doutora Nídia, muitos preconceitos e muito desconhecimento em relação às causas e à forma como às vezes a gente nós poderemos ajudar estas pessoas. Mas pronto, vamos então voltar para a semana. Até lá vai um abraço para todos, um abraço também para si, doutora Nídia, e esperamos que consiga ultrapassar essa fase menos boa da sua vida e que continue com um sorriso, como eu costumo dizer, de orelha a orelha. Você diz que é o mais saudável.
Obrigada. Com aquele meu sorriso mais saudável do mundo. Um beijinho, um beijo.
Ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e que nos acompanham e hoje é preenchido com uma conversa entre o nosso amigo ouvinte angolano Herculano Kiali e a nossa colega Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Herculano Kiala, que está em Luanda, em Angola. Herculano, eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes. Quando é que você começou a ouvir a Rádio da Voz da América?
Comecei a ouvir o ano passado.
Ah, é? Em 2013?
Sim, em 2013, no princípio de 2013.
Foi na rádio ou foi na internet?
Quem falava muito sobre essa rádio era um deputado de um partido político que está em Angola, foi Makuta Nkondo. Então, ele falava sempre da Voz da América. Então, sou uma pessoa que...
Pode falar.
Muito de informações credíveis, vou dizer assim. Então, primeiro comecei a ouvir pela internet e só ouvi até agora.
E o que você mais gosta de ouvir? São informações sobre Angola, sobre a África, outros países?
gosto de ouvir tanto informações nacionais como internacionais. Mas eu estou mais ligado a informações nacionais.
E você estava falando para mim que você tem 24 anos, né? Terminou o ensino médio e agora quer começar a estudar, né? Na universidade, gestão de empresa. Mas você me contou que está desempregado e isso está impossibilitando você de começar aí seu ensino superior por causa da falta de dinheiro. Como é que está a situação de emprego aí em Luanda? É fácil de arranjar um emprego ou não?
Não é muito fácil, já que Luanda é uma das capitais mais caras, vou falar assim, né? mais caras do mundo. Então tudo aqui mesmo é caro, a vida aqui é difícil, muito difícil.
Você está procurando emprego em que áreas?
Estou procurando, tanto como operador de caixa, trabalhei nesse ramo, gostei muito e aprendi muito. Como em outras áreas, atendimento ao público, relações públicas e tudo mais.
E você falou para mim também que também pode trabalhar como eletricista, não é verdade?
Exato. Eu no ensino médio fiz o curso de energia e instalação elétrica.
Isso é um curso muito bom, porque você pode achar emprego nessa área, né? Técnica. Herculano, fala para mim, qual é a sua maior preocupação hoje? Você é um jovem de 24 anos, o que te preocupa?
Minha maior preocupação hoje é arranjar um emprego para poder ingressar na faculdade, porque tudo, a estrutura aqui é caro, tudo paga. Eu tenho que ingressar na faculdade, pagar minha faculdade, é o meu sustento, porque eu vivo sozinho, tenho contas para pagar e tudo mais.
E o que você espera aí para os próximos 5 anos de governo aí em Angola? Quais são as suas expectativas?
Espero que os próximos 5 anos de governo possam mudar, que o governo possa olhar mais para o povo. Trabalhar mais para o povo, pelo povo. Aquilo trabalha mais pelo estrangeiro do que pelo povo angolano. Os estrangeiros têm mais regalias, vou falar assim. Têm mais regalias do que os nacionais. Então, que possa, deixamos de investir mais no Betão, vou falar assim. Passamos a investir mais na qualidade de vida dos angolanos.
Olha, tá ótimo. O nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim. E eu quero pedir se você quer deixar aí um abraço aí para os seus amigos, para os seus familiares.
Deixa um abraço a todo o pessoal que me conhece, a todos os meus familiares. Um abraço a todos os jovens que estão nessa batalha de desemprego, nessa batalha para arranjar emprego, para poder estudar e tudo mais.
Herculano Kiala, foi um prazer falar com você. Olha, eu desejo tudo de bom aí. Seja persistente, tenha paciência, que eu tenho certeza que você vai encontrar um emprego aí e vai poder continuar estudando e seguindo a sua jornada na vida, tá bom?
Tá bem, obrigado.
Era o nosso amigo ouvinte, Herculano Kiala, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes. Um abraço, votos de que nos continuem a acompanhar. E vamos à música. Para hoje, a música preferida do ouvinte com quem estivemos à conversa, o Herculano Kiala. Vamos ficar com a música angolana do Brigadeiro 10 Pacotes, Intolerância Política.
Oh, meu Senhor, meu Deus, tenha piedade do meu povo. Tenha piedade do meu povo, Senhor.
C'est même pas une chanson triste.
Ouais, mon ami, Bouba, il y a un problème d'intolérance politique en Angola.
Ouais, Brigadier Rose, c'est ça l'Afrique.
Ouais. O fim do conflito armado não alterou o gênese da ditadura dos diabolos. A intolerância política prevalece contra a harmonia social que o meu povo merece. Reconciliação nacional em Angola ainda é um soluço. Rivalidade por excesso. As cores das bandeiras dos partidos políticos tomaram lugar do amor. Nas relações familiares, no interior de núcleos familiares nossos, abrigando a convivência saudável entre cidadãos, irmãos, filhos da mesma terra, mesma pátria, caracterizados pela falta de liberdade, vontade em reconhecer e respeitar as diferentes ideias, as opções político-partidárias, cérebros poluídos, incutidos, comportamentos estereotipados, geração política de Eduardo, promovendo na nossa terra uma propaganda mais criminosa do que a guerra, com um discurso carregado de preconceito e ódio. Temperado neste episódio, insulto verbalmente nada condizente para um representante legítimo da nossa gente. Desrespeito das autoridades governamentais flagrante contra cidadãos que pensam diferente. A intolerância política deve ser eliminada em todo o território nacional. Os cidadãos são livres de ter uma opção política ou religiosa, salvação individual. A intolerância política deve ser eliminada em todo o território nacional. Os cidadãos são livres de terem uma opção política ou religiosa à salvação individual. A herança salazarista é ainda muito forte no regime eduardista. O modelo arbitrário da tirania priva a liberdade e exerce direito da cidadania. Uma política musculada apoiada na força não cessa arrogância, as suas vivem num clima de ameaça. Fabricaram discrepância, destruíram o princípio de diversidade e convivência. O pluralismo democrático e o Estado de Direito em evidência. Empelar os seus dirigentes exaltam o espírito de vingança nos seus desmilitantes, amigos, simpatizantes. A recusa de outras cores de bandeiras, camisolas e bonés e outros determinados kits tem resultados em mortes constantes. Vários tipos de pressões, intimidações, confrontos de ideias nada saudáveis, brigas absurdas de adeptos fanáticos com mentes miúdas, espancamentos, perseguições, recusas de emprego e muito mais, confisco de bens, destruição de comitês e de propriedades pessoais, obrigatoriedade de funcionários públicos a participar na marcha de solidariedade e apoio ao Satanás contra a sua livre vontade. Fatos esses que podem ser apontados como mais perigosos na atividade política de um país. Mas autoridades policiais deixam impunes os seus responsáveis, obedecendo todos à vontade de um único senhor, o do Camboá, o ditador. A intolerância política deve ser eliminada em todo o território nacional. Os cidadãos são livres de ter uma opção política ou religiosa, a salvação individual. A intolerância política deve ser eliminada em todo o território nacional. Os cidadãos são livres de terem uma opção política ou religiosa, a salvação individual. E yeah, manos, escutem bem o que eu tenho para vos dizer. Todos devem resistir às pressões e às intimidações deste regime maquiavélico, mesmo determinados comportamentos dos seus familiares contra o teu ideal de luta. Eu sou um exemplo, mano. O meu pai e a minha mãe são militantes do MPLA e guerrilheiros da primeira região político-militar desse mesmo partido. São bastante conservadores. Na década de 90, quando abracei a luta de libertação do meu povo, através do hip-hop, movimento sociocultural político essencialmente revolucionário, passei a ter um caráter crítico dos fatos. A minha visão sociopolítico-econômico e cultural passou a ser diferente, abordando nos meus temas musicais o modo de vida lastimável do meu povo. Me custou muito caro nessa altura. Criou-se uma ruptura, discrepância no seio dos meus familiares, por eu pensar diferente. Recebi o carimbo de traidor, agitador da maioria. A relação não era saudável mais com meus pais e meus irmãos, tios, avós, todos eles maioritariamente do MPLA. O clima tornou-se mais complicado ainda quando fui convidado a um partido político da oposição para intervir musicalmente num comício, onde foi uma grande explosão. Fui bastante aplaudido. No meu regresso a casa, fui torturado pelo meu pai, expulso de casa. Aprendi a lidar com as dificuldades da vida muito cedo, mano, longe dos meus pais. Para não falar ainda dos atentados e as perseguições do regime. Ah, mano. Mas vamos falar disso numa outra altura, com mais aprofundamento, no meu livro que vai ser publicado, intitulado O Livro da Minha Vida.
E com o rapper angolano Brigadeiro 10 Pacotes, despedimos, concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo 2 de março de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Votos também de que continuem a acompanhar-nos e que estejam connosco amanhã, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despedimos-nos. Despeço Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.